Olá para você, bem-vindo a mais uma live da IBNU, a live que vai pegar fogo, vamos avivar aqui as coisas hoje. Então seja muito bem-vindo. Olha, nós já temos aqui a coisa pegando fogo, o Sayão já está falando em línguas lá no chat, já colocou boa noite, buenas noites, good evening, e daqui a pouco ele continua, guten Abend. Então assim, a coisa já está pegando fogo mesmo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre avivamento, sobre o verdadeiro avivamento e sobre aquilo que realmente é importante para você, para a sua vida cristã e aquilo que você precisa seguir como discípulo de Jesus Cristo. Então fica com a gente, já coloca aí no chat de onde você está falando, manda o seu boa noite, a sua pergunta para a gente, para essa nossa conversa. Estamos aqui hoje eu, a Suzy e o Sayão. Então vamos dar aí um boa noite pessoal. Tudo bom, Su?
Boa noite, sejam bem-vindos aí a essa live tão especial hoje. Não sei do fogo, mas espero que... espero que seja refrescante também.
Aqui em Santos está chovendo, então precisa aí.
Vai ser muito bom hoje, Sayão.
Ok, muito boa noite, bem-vindos todos, boa noite, Dilean, boa noite, Suzy, uma grande alegria, né, a gente estar aqui nesse momento falando sobre um tema aí que tem sido muito discutido recentemente, todo mundo acompanhou, né, aí todos os comentários a respeito do que tem acontecido em Asbury, mas em muitos lugares do mundo também nós temos notícias de coisas especiais acontecendo, e aí sempre surge a questão, né, como é que é essa questão de avivamento, do ponto de vista bíblico, teológico, prático. Sejam bem-vindos aí, hoje a coisa realmente vai ser, não sei se como a Suzy disse, um fogo refrescante aqui para a gente, né, poder fazer a sintonia completa a respeito do assunto.
E é isso aí, o pessoal que está perguntando aí, Sayão, e esse Good Abend aí, o Erev Tov, que línguas são essas aí?
Guten Abend, é alemão, né? Eu fui porque uma pessoa entrou aí vindo da Suíça, né? E o Erev Tov é hebraico, né? Quando a gente começa a noite, a gente diz, né, Erev Tov, e depois quando vai embora na hora de dormir, aí é o Laila Tov, né? A gente, assim que funciona, já que teve gente cumprimentando com Shalom também. Na verdade, Dilean, a gente realmente é uma comunidade saudável para um mundo melhor, e a gente entra aí, tem gente de tudo quanto é continente, né, em sintonia com a gente. Aqui já entrou América do Sul, já entrou América do Norte, já entrou Europa, né, e em vários lugares, alguns talvez a gente não tenha nem identificação, mas estamos aí na sintonia.
Não, e fora, né, vários países, assim, vários lugares aqui do Brasil, né, assim, Salvador, Petrolina, Ribeirão Preto, Minas Gerais, tá?
Ó, tem Corinto, Corinto, Minas Gerais, tá vendo? Não é só
Opa.
Corinto, não, Maranhão, Salvador, Maranhão. Que beleza, Ribeirão Preto, que beleza, bem-vindos.
Aí, bem-vindo.
Capiratiba.
A coisa tá ficando bonita aqui, Sayão, tá ficando bonita. E, bom, para a gente, então, falar sobre esse assunto, a gente precisa ter pelo menos uma ideia, né, Sayão? Precisa ter, talvez, até uma... vamos dizer assim, o que realmente é avivamento? Porque essa palavra, será que tem na Bíblia? A Bíblia convida ou convoca as pessoas para um avivamento? Porque é interessante, porque tem várias, vamos dizer assim, não só várias linhas teológicas, né, mas tem vários campos de estudos da teologia, né? Então você tem a teologia sistemática, você tem a teologia bíblica, você tem a teologia apologética e você tem a teologia histórica também, né? E muitas vezes essa palavra, né, avivamento, ela está mais ligada com esse campo da teologia histórica, onde tenta, vamos assim, definir ou até mesmo dar algum nome para alguma coisa que aconteceu e que talvez a gente não tenha nenhuma uma explicação para aquela situação que aconteceu. Então, o que você pode dizer do que a Bíblia realmente nos ensina e como que a gente trabalha esse conceito do avivamento?
Bom, Dilean, já que você ampliou aí os horizontes, a gente vai tentar fazer um apanhado inicial aqui, falando, né, daquilo que envolve o texto bíblico e também dando uma ideia, digamos assim, teológica e até mesmo histórica sobre o assunto, né? Então, o que a gente pode dizer? Interessante, a palavra mesmo, avivamento, como nós a conhecemos, não aparece no texto bíblico, né? É curioso que a gente, no máximo, nas versões assim, mais tradicionais, a gente tem aquele famoso texto de Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, né? Que nem se refere exatamente ao que a gente chama de avivamento, né? Essa palavra ela passou a ser muito usada em português porque, com os missionários estrangeiros que vieram ao Brasil, especialmente os missionários americanos, como é costume lá, eles tinham os cultos dominicais na parte da manhã, e quando eles iniciaram um projeto de evangelização mais intensa, depois de vários momentos de despertamento espiritual, eles faziam o que eles chamavam de revival. E esse revival, que se traduziu por avivamento, era uma realidade que acontecia nos domingos à noite. Então, eram chamados cultos, né, de revival, com essa finalidade. Mas, na verdade, o termo acabou sendo principalmente utilizado para marcar o que é chamado de grandes momentos de despertamento espiritual. Na Bíblia, é interessante que a gente tem um relato que mostra muito mais a desobediência, né, o distanciamento do povo, e poucos momentos assim de despertamento extraordinário. Por exemplo, no Antigo Testamento, o que merece destaque? A grande reforma, né, religiosa e um retorno a Deus na época de Josias, no Reino do Sul, por volta de 620 a.C., e também depois, quando eles retornam, né, do cativeiro, na época de Esdras, né, quando é lido ali o livro da lei, as pessoas, né, Esdras e Neemias, é um momento assim de meio de restauração da nação, que a gente pode, de modo geral, assim, entender que é algo análogo ao que a gente chama de avivamento hoje. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver que o Novo Testamento dá uma ênfase, particularmente em Atos, a respeito do poder do Espírito Santo para a capacitação da igreja primitiva. E nós conhecemos, nós temos o texto de Atos 2, com a vinda do Espírito, com Pentecoste, Atos 8, em Samaria, Atos 10, com Cornélio, em Cesareia, temos os discípulos de João, lá em Atos 19, e aí nós vemos, assim, essa realidade. Então, o que acontece? Historicamente, muitas vezes, a caminhada da cristandade, até mesmo do ambiente, vamos dizer, protestante evangélico, entrou no que a gente pode chamar num caminho de nominalismo, esfriamento e afastamento dos elementos mais essenciais da fé. Os momentos especiais, quando houve o que a gente pode chamar de um arrependimento, de uma volta, uma busca de uma espiritualidade mais intensa e consagrada, com desdobramento para o crescimento do reino de Deus, isso foi chamado de avivamento. E aí, Dilean, Suzy, é muito interessante. A gente tem uma influência maior daquilo que acontece, vamos dizer, no nosso país irmão maior, que é os Estados Unidos, né? Que a gente tem um conhecimento até por uma razão de proximidade histórica, cultural, mas, na verdade, esses grandes momentos de, vamos dizer, de despertamento espiritual, eles têm uma história longa. Eu acho que o primeiro que eu destacaria, assim, que é um, além que a gente pode chamar, de certa forma, que os próprios movimentos, muitos movimentos da reforma, tanto anabatista, como calvinista, como luterana, ela teve, né, esse elemento muito forte, teve um movimento de espiritualidade profundo entre os luteranos, por exemplo, o pietismo alemão, né, o famoso Philipp Jakob Spener, por exemplo, que teve uma importância muito grande, até hoje você tem desdobramentos disso, o famoso avivamento no século XVIII, lá do Conde de Zinzendorf, Nicolai Zinzendorf, que deu origem a um movimento missionário extraordinário no século XVIII dos moravianos, né? Eu tive a oportunidade de visitar a localidade ali, realmente uma coisa muito bonita, muito forte, né? E aí nós tivemos avivamentos impressionantes assim, nas Ilhas Britânicas, né, o avivamento wesleyano, né, que teve um impacto, um metodismo, com uma história muito bonita. Tivemos depois avivamento forte no século XIX na Irlanda, o famoso avivamento de Gales, do famoso pregador Evans, né, Robert Evans, que teve um impacto muito grande. E esses avivamentos se desdobraram e tiveram impacto nos Estados Unidos, que teve duas histórias interessantes. Um primeiro avivamento do século XVIII, do chamado Primeiro Grande Despertamento, do Jonathan Edwards, né, que trouxe aí muitos resultados favoráveis para o crescimento das igrejas e do reino de Deus. E depois, na sequência do século XIX, do Charles Finney. Interessante que eles eram totalmente diferentes em termos de linha teológica, né? E também vale a pena lembrar que, com o avivamento metodista, também houve muito impacto daquilo que foi feito pela vida e obra do George Whitefield, que era muito amigo do Wesley, ainda que pensasse completamente diferente dele, né? E aí nós tivemos avivamentos extraordinários na África, entre os Zulus, na África Oriental. A Coreia foi um lugar de grandes despertamentos, né? Os moravianos fizeram uma vigília de 100 anos de oração. A Coreia ficou famosa pelas suas concentrações e todo tipo de tradição, tanto a tradição presbiteriana como assembleiana, de diversos tipos na Coreia, foi durante muitas décadas conhecido por uma dedicação intensa à oração. Impressionante, havia um estudioso chamado Kurt Koch, que escreveu sobre avivamento, e ele falava muito sobre as coisas extraordinárias que aconteceram na Indonésia. Impressionante, né? Uma quantidade enorme de pessoas. E hoje eu posso dizer que em alguns lugares do mundo, na Ásia especialmente, eu vi isso de perto, em alguns lugares da África, a gente tem visto coisas extraordinárias. E é interessante que ninguém pode deixar de lado o grande avivamento que atingiu o mundo a partir da experiência pentecostal, né? Começa forte com o grande movimento da Rua Azusa, em 1906, né? Que tem desdobramentos para o mundo todo, para o Brasil, né? Para a América do Norte, para outros lugares do mundo. E, assim, alguns desses avivamentos, assim, eles atingiram muitas pessoas. Agora, o que a gente pode dizer sobre isso? É interessante. O avivamento, portanto, é esse mover diferenciado do Espírito de Deus, muitas vezes imprevisto e, às vezes, fora do controle. Acho que a maior ironia da Bíblia é que o maior avivamento que a gente vê na Bíblia acontece por meio do profeta Jonas, que é o profeta menos recomendável possível a partir das suas atitudes. E aí você vê o quê? As pessoas sentirem profundamente os seus erros, existe muita convicção de pecado. As pessoas começam a se reunir com a intenção de se dedicar intensamente à oração. As pessoas redescobrem um interesse genuíno e profundo pela palavra, né? E começam a ler a Bíblia, a ser alimentados pela Bíblia e buscarem isso. Esse movimento se desdobra no interesse evangelístico e missionário. Todos os grandes movimentos evangelísticos e missionários surgiram desses, né, momentos especiais de despertamento. E também, de Leão e Suzy, é interessante, né, como também movimenta a igreja no sentido de expressar profundamente a sua misericórdia. Por exemplo, você veja o avivamento metodista, não era só um avivamento de busca de santidade e de espiritualidade intensa, né? Era um pessoal que se preocupou em lutar contra a escravidão, um pessoal que se preocupou em beneficiar os mais necessitados, e vários avivamentos tiveram, né, o fim dessa polarização entre uma espiritualidade intensa de adoração e de culto e aquela postura de ser sal da terra e luz do mundo, né? Então, é interessante. Agora, a gente precisa levantar a questão que a gente levantou aqui na live, né? Como é que é esse negócio, né? É fogo estranho, né? Ou é realmente avivamento que ou é fogo divino, né? Será que o avivamento é genuíno? Então, aqui a gente abre esse caminho para a gente olhar, né? Será que tudo que acontece é de fato algo que é avivamento, né? Ou no meio daquilo que parece ser espiritualidade, nem sempre a gente verifica sinais. A gente tem, às vezes, alguns ambientes no mundo onde existe um movimento muito intenso de religiosidade e prática espiritualidade, mas quando a gente olha, parece que alguma coisa ali não está tão sintonizado com os movimentos que tiveram aí, eu diria, deram à Bíblia o seu lugar maior, se centralizaram em Cristo Jesus e se desdobraram na direção da missão. Mas vamos aí, né? Vamos lá agora vocês comentando um pouco e interagindo aí, como é que vocês têm visto essa questão, né, do avivamento na experiência histórica e teológica de vocês?
Eu tenho, na verdade, eu posso falar assim, até da Coreia, né? Que a Coreia teve um avivamento que mudou a história completamente do país, né? É, isso na Coreia do Sul, na verdade, começou na Coreia do Norte. Esse avivamento grande, poderoso, aconteceu lá em 1907, mais ou menos, em Pyongyang. E tanto é que foi chamado de avivamento de Pyongyang. E aí desceu, né? Foi indo, teve a mudança toda e a divisão. O que houve de desdobramento desse avivamento foi que o país, praticamente 30%, e chegou quase 50% do país que se tornou cristão. Um movimento de oração muito forte, então eles passaram a orar e ter assim grupos, né, de oração de madrugada, né, muito forte. Então a oração era uma marca muito muito forte para eles e também missão. Então teve uma época que Brasil e Coreia, porque Coreia é minúscula, né, Coreia do Sul. Mas Coreia do Sul era um dos maiores, um dos países que mais enviava missionários para o mundo. Então, eu acho que são marcas muito importantes, né, de um avivamento, esse desdobramento, né?
Assim.
E acho que é importante, né, Suzy, lembrar, porque o pessoal talvez ouvindo não se lembre, que a Coreia não é um país de tradição cristã. A base, né, coreana é budista, né, de formação. Então, quando alguém, por exemplo,
Na
vê.
verdade, nem budista, ela é confucionista, né? Então ela tem como base as leis morais, coisas assim, né? O confucionismo. E depois o budismo entrou, e aí tomou realmente lugar, e um terço, pelo menos, da população é budista. E a gente tem hoje, a gente tem cerca de um pouquinho mais de um terço ainda cristão, né? Então,
É assim, e a gente. Eu creio que aquilo que foi mencionado aqui pelo Sayão, pela Suzy, é algo extremamente importante para todos nós que estamos não só participando aqui ao vivo, né, mas para você que vai ouvir depois, quem está aí participando também pelo chat, essa questão dos desdobramentos, né? Então, aconteceu algo de fantástico, de extraordinário em momentos específicos da história. Como foi falado aqui, de alguns personagens, como Whitfield, como os americanos ali, o Finney, o Whitfield, o Wesley, o Edwards, enfim, em tantos outros lugares. Mas talvez até mesmo uma das questões ali não era aquela pessoa falando assim, não, nós temos aqui que avivar. Foi algo que realmente aconteceu, né? Por exemplo, do Jonathan Edwards é bem famoso, o famoso a sermão que ele prega, né? E aquela coisa toda. E isso é marcado por pessoas, né? Eu creio que esse é aquilo que eu gostaria de deixar, talvez assim, por pessoas que reconhecem os seus pecados, pessoas que, como foi colocado, que passam a desejar estudar a palavra de Deus, que passam a ter uma vida de oração profunda, que se sensibilizam com a realidade e a necessidade do próximo e passam a agir em prol disso aí. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, com essas questões. Principalmente por causa do que está acontecendo agora atualmente, fica muito uma discussão se aquilo é ou se aquilo não é. Eu acho que o nosso ponto agora talvez não seja discutir o que é aquilo que está acontecendo, né? Mas principalmente nós mesmos tomarmos essa atitude de refletirmos sobre a nossa vida de oração, sobre refletirmos o nosso desejo de estudar a palavra, sobre a nossa forma de olhar o próximo e se estamos agindo de forma correta. E aquilo que está acontecendo ali nos Estados Unidos, ver os frutos, ver o que vai acontecer depois. Então eu vejo que ficam duas, parece que duas grandes tensões, né? Uma daqueles que querem fazer com que aquilo se torne o maior movimento da história e aquilo que vai mudar a história do mundo. E gente, mesmo os grandes avivamentos, por mais que fizeram e que realmente foram grandes, quem realmente mudou a história do mundo foi Jesus. Esse foi aquele que mudou a história de antes dele e depois dele. E as ações nas pessoas que têm se colocado nas mãos dele para agir, também tem feito essa grande diferença e é por isso que continua agindo. Mas também não olhar com um olhar totalmente cético, né, Sayão? De falar, não, aquilo lá não tem nada a ver. É deixar com que as coisas aconteçam, né? Eu vejo hoje que está até um movimento, parece que as pessoas precisam ir para lá para poder receber alguma coisa, porque lá é que está a ação de Deus, como se aqui não tivesse, como se a ação do Espírito Santo não tivesse pelo mundo todo, como se fosse uma nova Meca cristã, entendeu? O pessoal já está viajando para lá para poder receber a bênção do que está acontecendo ali, né? E isso aí não faz sentido.
Então, Dilean, você estava comentando aí, e eu tenho muitas pessoas, muitas vezes, perguntando, mas o que você pode dizer sobre o que está sendo noticiado a respeito do que acontece lá? Então, em primeiro lugar, a gente sempre tem que ter muito tato e ponderação para não estabelecer juízo apressado ou opinião, né, vamos dizer, precipitada sobre algo que você não está vendo e experimentando de perto, né? Então, sim, eu vi gente, por exemplo, dizendo, olha, o pessoal está reunido, o pessoal está num culto que não termina, e as pessoas estão orando e cantando, e estão contritas, e isso tudo é muito bom, né? Que isso esteja acontecendo, né? Agora, como é que a gente pode, né? Nem é nosso papel dizer, ah, o pessoal está só no emocionalismo, não, o pessoal lá não está mostrando necessariamente uma postura de avivamento muito pura, né, mais adequada. Não, então, eu vi gente, como você mencionou, mostrando uma atitude de ceticismo, até porque o que está acontecendo está meio diferente da tradição dele, né? Eu vi gente assim achando que realmente é um movimento maravilhoso que vai tomar conta do mundo, né? E eu acho que a gente tem que ser prudente em relação a isso. Duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção antes da gente continuar aqui. A primeira é que vale a pena olhar para a Bíblia, né? A Bíblia, ela mostra para a gente uma coisa curiosa, né? Que as pessoas que são protagonistas nesse momento da ação do Espírito Santo são pessoas muito frágeis, né? Então, quem está pregando no momento em que o Espírito Santo desce no Pentecostes, é Pedro. Pedro, um pouquinho antes, tinha negado a Jesus e ficou numa situação totalmente fragilizada, né? Então, há um risco da gente fazer o seguinte, ou as pessoas que estão envolvidas em qualquer contexto de despertamento, a gente coloca e elevá-las como se elas fossem uma pessoa diferenciada e passasse a tratar essas pessoas de uma maneira indevida, Ou, se as pessoas cometerem qualquer equívoco ou qualquer coisa que a gente vê que não é exatamente o ideal, a gente fala assim, ah, tá vendo, esse negócio não é genuíno não, e puf, e jogar fora completamente. Então, é preciso tato, é preciso atenção, e não dá para a gente ter uma postura precipitada a respeito desse assunto. Uma coisa interessante que eu gostaria de ressaltar é que eu vi na minha vida aquilo que eu entendi e percebi como movimento de Deus e a história a gente vê de pessoas, por exemplo, de linha muito calvinista, participando de grandes despertamentos, de pessoas muito arminianas, né, como é a história, por exemplo, no ambiente dos Estados Unidos, né, isso que a gente vê. Vi pessoas de perfil bem tradicional, assim, né? Inclusive, não sei se o pessoal sabe, você estava mencionando o Jonathan Edwards, né? Os pecadores perdidos nas mãos de Deus irado, mas pouca gente sabe que ele leu devagarzinho esse sermão escrito, né? Ele não falou isso lá, tomado por uma espécie de momento muito forte, ele foi lendo aquilo devagarinho e aquilo foi atingindo as pessoas de maneira assim muito forte, muito poderosa na Nova Inglaterra, né? Quando isso aconteceu, né? E eu vi coisas em ambientes pentecostais renovados e carismáticos muito poderosas e vi coisas assim que não dá para a gente achar que aquilo realmente é autêntico em todos os cenários, né? E uma coisa que eu guardo na mente, no coração até hoje, que eu acho que serve para a gente começar a conversar aqui sobre o assunto, é uma observação que eu vi do Charles Finney. Ele dizia o seguinte, que se tivesse acontecendo algum despertamento espiritual profundo e as pessoas começassem a divulgar isso de maneira indevida, de modo que a glória passasse a ser uma glória humana, ele diz, o Espírito de Deus se retiraria desse ambiente e a coisa perderia a sua autenticidade. Então, é algo para a gente prestar atenção. Eu queria até perguntar para vocês aqui, já que a gente está falando sobre isso, que elementos vocês poderiam sinalizar, né, na experiência, no conhecimento, né, na trajetória de vocês, que vocês diriam, olha, saiu nesse caso aqui, é fogo estranho. Bom, nesse caso aqui, é fogo divino, né? Vocês teriam algumas observações boas a esse respeito?
Olha, eu vou contar uma coisa que aconteceu hoje aqui em casa, e talvez depois eu acho que eu vou dormir no sofá, mas... nós estamos fazendo a leitura da Bíblia juntos como família cronológica e aí foi interessante, porque tem um pouco a ver daquilo que você está falando. A gente saiu ali, leu Gênesis 1 a 11, aí o texto, né, da Bíblia que nós estamos seguindo foi para Jó, agora voltou para Abraão. E aí então uma pessoa daqui falou assim, eu não vou falar que foi daqui, né, foi uma pessoa conhecida, vamos dizer assim, eu estou agora com raiva de Abraão. Como assim Abraão podia ser esse pecador tão grande que ele foi? E aí a gente começou a conversar entre família e foi tão impressionante ver isso, porque você percebe essa questão de que parece que há uma ideia de um protagonismo humano, quando na verdade o protagonismo é divino na Bíblia, né? E parece que não, olha só, Abraão é o pai da fé, então não, peraí, o cara ele tinha uma vida totalmente diferenciada, né? Ele tinha nada, o cara mentiu, o cara colocou a esposa em situações bastante delicadas, enfim, teve também seus pontos ali, a levar o Isaac e tudo, mas eu creio que isso é um dos pontos que são problemáticos, porque mesmo aqui no Brasil, né, nós vemos muito isso em alguns bairros quando a gente passa. Venha para o grande culto do pastor X, né? Venha para ouvir o grande profeta, e aí realmente a gente percebe que ali há muito barulho e pouco mover do espírito, né? Há muito barulho. Não estou falando barulho só de falar de línguas ou coisa assim, mas há muito barulho do coração da pessoa, entende? Que quer se enaltecer, que quer aparecer, que quer a glória para ela. E eu creio que esse tipo de situação é uma dessas que você vê muito fogo estranho e nada de avivamento genuíno. A Suzy abriu o microfone aí, achei até que ela ia me cortar e falar alguma coisa em cima.
Não, eu achei interessante, eu ia falar, a primeira coisa que eu ia falar era isso, desse protagonismo, né? Eu lembro, assim, muito claramente, eu não tive ninguém para me ensinar, assim, quando eu me converti, realmente foi eu e Deus mesmo, porque eu não tinha para quem perguntar as coisas sobre a Bíblia, então eu lia a Bíblia e eu devorava a Bíblia em coreano, numa língua que não era a minha primeira língua, numa linguagem muito difícil, porque antigamente a linguagem era aquela linguagem bem antiga, então, mas eu lembro que eu ficava lendo aquilo, assim, eu lia, relia, e até me emociono, porque o Espírito Santo me dava um entendimento daquilo, porque eu não tinha mesmo, não é que eu não queria, eu queria encontrar alguém, eu queria poder perguntar, mas eu não tinha essa pessoa que eu pudesse, eu não conhecia ninguém que estava nessa mesma busca que eu. Mas para mim, nos momentos que eu participei do que eu vejo como um avivamento verdadeiro, não tem como tirar, porque as pessoas ficam pensando que oração, né? Claro que a oração faz parte, é muito importante, e o jejum e muitas outras marcas, mas para mim, esse desejo de conhecer a Deus pela palavra dele é algo muito profundo e é algo muito relevante nessa marca, como marca de avivamento. Não tem como, porque não é possível conhecer a Deus sem conhecer a palavra dele. E eu acho que eu entendi isso, mesmo sozinha, mesmo nova, mesmo naquela linguagem. Então era um desespero mesmo, assim, era uma busca desesperadora pela palavra de Deus, de conhecer, né? Então, eu creio que uma das marcas profundas realmente é a busca pelo conhecimento da palavra, busca por realmente entender essa palavra que Deus deixou para nós, né? Isso não pode ser tirado.
E eu acho que isso mostra que essa marca do avivamento é uma questão constante no coração de pessoas que ao longo do tempo têm dedicado e têm feito isso, né? Meu testemunho é diferente do da Suzy, ao mesmo tempo que é muito igual. Eu nasci num lar evangélico, então assim, eu tive acesso à palavra, a conhecer as histórias, a conhecer a Bíblia desde criança, mas realmente foi com 18 anos que eu tive um encontro realmente com Jesus, que eu realmente entreguei, que eu entendi o quanto eu sou pecador e a diferença. E aí eu lembro que isso era até uma marca da diferença que tinha, né? Não estou aqui também querendo fazer exaltação, não é isso, a gente acabou de falar disso, mas que você começa a buscar realmente a Deus e muitas vezes você se sente como a Suzy falou, você se sente meio sozinho, porque parece que não tem ao seu redor pessoas que estão assim. Mas conforme você vai andando, você vai encontrando, Deus vai colocando pessoas ao seu redor, a Suzy chegou até aqui e tem pessoas ao redor, e nós estamos aqui hoje um com o outro nessa caminhada, e isso que eu fui sentindo. Eu achei que, por exemplo, eu tinha que sair da onde eu estava para ir para o seminário, para poder encontrar pessoas que queriam ver a Bíblia, e lá eu também encontrei gente que não queria nada de Deus, não queria nada com a Bíblia, não queria nada com nada. Mas ao mesmo tempo, conforme você vai nessa caminhada com Deus, com o Espírito Santo vai te dando direção em relação àquilo que a Bíblia orienta e também colocando pessoas no teu caminho para vocês caminharem juntos nesse processo de avivamento interno do coração.
Pois é, Dilean, Suzy, é muito impressionante, né? A gente vê e o que Deus faz na vida das pessoas, né? E eu me lembro de ter lido e ouvido bastante pessoas sugerindo de como é que a gente poderia produzir um avivamento. E até mesmo dando os métodos, se você ficar tanto tempo de jejum, se você orar tantas horas, se você fizer a coisa dessa maneira, e olha, e às vezes tudo isso acaba tendo o seu efeito benéfico. Mas é curioso, né, através dos anos da minha vida, eu encontrei algumas pessoas que me chamaram muito a atenção. E essas pessoas, elas foram, no meu entendimento, na minha percepção, na minha caminhada, especialmente, eu poderia dizer, avivadas. Né? E aí eu poderia, assim, mostrar o que aconteceu com elas. Eu acho surpreendente como é que essas pessoas eram usadas por Deus da maneira muito impressionante de todas as formas. Eu começo surpreendendo talvez muita gente, lembrando de uma irmã, o nome dela era a senhora Odila, que tinha um dom de Deus impressionante para lidar com pessoas doentes e possessas de espíritos maus. O que eu achava impressionante é como era uma pessoa humilde. E quando você vê uma pessoa que é especial, sim, de alguma maneira, você imagina que essa pessoa vai ter uma atitude assim. Não, mas ela era, tipo assim, gente boa toda a vida. E eu vi ela orando por pessoas numa situação assim de possessão demoníaca inacreditável, de pessoas dando testemunho. E ela, assim, ela nunca abriu uma igreja, ela orava com as pessoas na igreja da qual ela fazia parte, e orava com as pessoas na casa dela. E eu me lembro que eu vi isso, e eu vi muita gente, né, falando uma série de coisas sobre isso, com resultados muito pequenos, e tive um impacto muito grande vendo uma pessoa de contexto pentecostal que mostrava uma ação especial de Deus, e ela me contou o testemunho dela, que ela estava condenada à morte, né? Com câncer da raiz do útero indo até os olhos. E ela estava envolvida com o ocultismo, tudo, e quando ela foi alcançada por Deus, ela conta a sua experiência de sentir como se fossem mãos que entrassem dentro e tirassem tudo aquilo, e ela passou a ter uma situação extraordinária, e eu vi aquilo que me atingiu profundamente. A segunda pessoa que eu queria mencionar, como vocês talvez poderiam imaginar, era o nosso irmão Russell Shedd, que era uma pessoa pacífica, tranquila, sossegado, estudioso, profundo, um acadêmico, né? E eu tive a oportunidade de caminhar muito tempo com ele em situações diferentes, e me impressionava muito, o Dr. Shedd era especialmente em situações de tensão, muito difíceis, a sua reação de mansidão e de absoluto compromisso com a palavra. Ele falava algum negócio, alguém falava, mas escuta, mas o texto está dizendo isso. Então você podia perceber a atitude de respeito, de atenção, de submissão, né? E o Dr. Shedd chamava atenção, porque acho que foi ele a primeira pessoa que mostrou para mim na prática que o Espírito Santo não é de nenhuma denominação. O Espírito Santo não está preso por nenhuma pessoa, e eu via em momentos em que as linhas de distanciamento entre os grupos eram muito demarcadas, eu via o Dr. Shedd lá no ambiente presbiteriano, no ambiente renovado, no ambiente assembleiano, no ambiente batista, ou seja, não tinha tempo ruim, né? E eu via a atitude dele. E talvez, agora que vem talvez o susto maior, acho que a pessoa que eu consideraria o maior avivado que eu vi na minha vida foi um irmão africano. George Alau era um estudante nigeriano. Quando eu estava estudando na Universidade de São Paulo, ele veio estudar também, eu não o conhecia. E eu vi ele lá, a gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem, me identifiquei, e aí eu falei, não, eu também eu sou cristão, tal, mas eu não levei isso muito a sério, né? E eu achava interessante duas coisas, que quando eu chegava perto dele, ele estava meio cantarolando, assim, né? E ele tinha uma felicidade, né? Aquele bruta, negrão, africano, gente boa toda a vida, ele sorria assim, parece que tomava conta do espaço. E eu fiquei muito amigo dele, né? E eu comecei a conhecer e eu achava impressionante, porque o homem falava muito bem português, francês, inglês, e mais iorubá, e mais 8 línguas locais, era um jeito estudioso. Eu acho que pouca gente pensa isso, que o poder de Deus, do Espírito, leva a gente a ter uma sede de conhecimento. É impressionante como movimentos de avivamento deram origem a universidades, né? Pouca gente sabe que Jonathan Edwards era um cientista. Ele escreveu até um tratado sobre as formigas, né? E o George Alau era assim. Sabe o que me impressionava? O George Alau nunca falou nada a respeito dele enquanto um bom crente. Nunca. Ele nunca falou, ah, porque eu gosto de fazer isso. Não, é nada dele. Uma vez eu fiz uma viagem e aí eu estava no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé. E eu levantei à noite para ir no banheiro, quando eu vejo esse homem de joelho, chorando no chão, pedindo a misericórdia de Deus para a vida dele, e ele sempre fazia isso, sempre fez isso em oculto, e nunca contou para ninguém. Eu não sabia que ele tinha uma vida de oração assim, era escondido, era de madrugada. E ele era uma pessoa tão agradável, tão mansa, e ele meio que evangelizava espontaneamente. E foi interessante, porque eu estava, né, lutando no meu crescimento espiritual, e eu um dia abri o coração e orei com ele. Ele orou comigo ali. Nossa, eu senti uma coisa tão especial e poderosa de Deus. E eu falei, olha que coisa, um irmão do interior da Nigéria foi usado aqui para mostrar um poder de Deus impressionante. Assim, eu diria, ali eu vi, né? O Espírito Santo agindo de uma maneira tão extraordinária e que eu nunca poderia imaginar, né? Então, o que eu acho interessante, né? Deus agindo em homens e mulheres, em gente de culturas totalmente diferentes, de tradições diferentes, porque o poder pertence a Deus. Agora, de Leão e Suzy, às vezes eu fico preocupado, porque como esse negócio de avivamento passa muito por um negócio de experiência. Eu não sei vocês, mas eu tenho visto pessoas, assim, no caminho da experiência, perder o caminho. Onde as pessoas, por exemplo, ah, não, olha, eu conversei com um anjo aqui, agora o anjo está dirigindo a minha vida. Olha, eu tive aqui uma visão e agora, então, cada vez que eu vou fazer alguma coisa, eu espero a visão, né, que Deus vai dar, e até tem muitos movimentos de espiritualidade assim, muito forte, marcado por uma movimentação muito expressiva, que a gente vê que tem alguma coisa estranha, e nesses casos eu vi o quê? As pessoas botarem a palavra num segundo plano e passarem a dirigir a sua vida por experiência ou através de pessoas que eles consideram muito espirituais. Não sei se vocês já presenciaram coisas assim.
Bastante. Na verdade, assim, eu acabei cuidando de algumas pessoas que tiveram as suas vidas complicadas por conta de experiências assim. Então, tinham, sei lá, o profeta ou a pessoa que era a liderança e tinha um controle muito forte sobre a vida da pessoa, então ela tinha visões, aí com essa visão acabava quase que impondo, tem uma imposição, né, sobre aquela pessoa, e depois quando passava não era nada disso. Então a gente já viu casos de pessoas mesmo assim destruídas, né, que chegam assim sem saber para onde ir, porque são frustradas também nas suas crenças, né, naquilo que elas criam e nas pessoas que elas confiavam, né, e chegaram assim totalmente destruídas para falar assim, será que Deus existe mesmo, né, será que eu consigo continuar a crer nesse Deus, né? Então a gente teve que cuidar de bastante gente assim. Eu acho que também tem uma questão de aquilo lá que o Dileu falou no começo quase, de a gente tirar aí o protagonismo de Deus mesmo, né, em tudo. Quem age é Deus, é quem é, no sentido de que o Espírito Santo, ele não pode ser comandado por nós. A gente não tem controle sobre ele, ele vai agir, ele tem liberdade de agir como e quando ele quiser, né? Isso que a gente pode ver na Bíblia. Deus, ele revela o seu nome, e o seu nome significa justamente isso. Eu não posso ser controlado por ninguém, eu serei, né, aquele que eu quiser ser, ou, né, que eu estiver sendo, entende? E realmente a gente tentar controlar de qualquer forma, sejam as experiências ou seja o agir de Deus, é algo completamente fora daquilo que Deus deseja e Deus está fazendo, né? Completamente contra. E outra coisa que eu acho que é assim, uma coisa muito importante que a gente não consegue parar e pensar, é que o agir de Deus traz união. O agir de Deus não traz divisão, não traz ódio, né? Toda vez que o Espírito Santo age, ele traz um quebrantamento no sentido, né, de arrependimento, e ele traz união. Para mim é muito marcante o Salmo 133, que fala como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, mas é justamente falando do Reino do Norte com o Reino do Sul divididos, e falam, olha, vocês dependem um do outro, né, a barba de Arão, tudo isso é uma figura mostrando, olha, ou do Sul, você precisa da água que vem lá do Norte, você do Norte, você precisa... Porque o templo está lá em Jerusalém, no sul, né? E onde, naquele momento, é a habitação do Senhor. Então, tudo isso é muito importante. Então, traz a unidade, e isso é bom e agradável para Deus, né? Então, Deus não vai agir contra ele mesmo, né? Se ele diz que isso é bom, isso é agradável, e ele nos fez para vivermos em união, é uma das coisas importantes, né? Então, eu acho que nem vale a gente ficar brigando, né? Onde Deus age mais, ou onde, né, o poder de Deus está muito mais forte. Enfim, a gente às vezes se preocupa com coisas tão secundárias que a gente não consegue enxergar realmente o agir de Deus verdadeiro na nossa vida, né?
Bom, Su, e eu concordo. E ele traz... essa unidade, ele traz cura para aquelas pessoas que estão feridas, machucadas, traz o renovo espiritual para aqueles que estão totalmente destruídos e acabados. E aqui, o Sayão me permitiu, eu vou fazer um merchan, mas todo sábado de manhã, o Ministério dos Jovens aqui da IBNU, ele lança um pequeno videozinho sobre um livro que nós estamos lendo, né? E nós, esse sábado agora, dessa semana, vai ser lançado o último do livro Deus na Era Secular. Mas o próximo livro que nós já estamos fazendo a leitura é Uma Igreja Chamada Tove. E esse livro trata disso. Porque o que vai acontecendo? O protagonismo de Deus vai saindo e vai entrando o protagonismo humano. E dentro desse protagonismo vai tendo essa... imagem exagerada da pessoa, vai acontecendo os abusos, né? Abuso de poder, abuso espiritual, e vai criando toda essa situação. Como foi falado, vai sendo uma espiritualidade agora, não mais da palavra de Deus, uma direção que não vem mais do Espírito pela palavra, mas vem de pessoas com as suas próprias interpretações, e muitas vezes até nem vindas da palavra, mas vinda dos seus próprios sonhos, das suas próprias revelações que tiveram e coisas desse tipo. E nós temos que lidar o tempo todo, sim, com pessoas que acabaram caminhando por esse tipo de situação e que estão totalmente destruídas, machucadas, que não querem saber até mesmo até de estar em comunidade. E aí você perde exatamente isso que a Su acabou de mencionar, dessa unidade, dessa possibilidade desse retorno a esse corpo e que traz toda essa alegria, que traz toda essa possibilidade da pessoa ser curada num ambiente saudável, num ambiente bíblico e num ambiente de amor, desse amor de Deus sendo demonstrado e alcançando as pessoas que carecem desse amor e que precisam disso tudo, né? Então a gente acaba vendo isso constantemente, sim, Sayão. E infelizmente parece que é uma coisa que não tem, vamos dizer assim, que não vai diminuir, né? E isso, por isso que é tão importante que você que está nos assistindo tenha uma comunidade realmente saudável, né? Um lugar bíblico, um lugar onde você tenha certeza de que ali se estuda a palavra de Deus de uma forma bastante correta, honesta, com líderes que são realmente acessíveis, até mesmo no sentido de perceberem que são também pecadores e que estão todos caminhando juntos. Porque quando começa essa situação da pessoa inatingível, né? Já é uma, talvez uma falta de compreensão do termo do irrepreensível, né, Sayão? O líder tem que ser irrepreensível. Então, na verdade, ele se torna inalcançável, né? Então, acho que isso que vai envolvendo essa questão.
Então, de Leão e Suzy, quando a gente vê um agir de Deus autêntico, e na verdade eu fico feliz com o que está acontecendo em Asbury, porque hoje, né, tanto nos Estados Unidos como na Europa e mesmo no Brasil, a gente tem aí uma, vamos dizer, uma onda secular muito negativa em relação à fé, né? Então, quando você chega num ambiente desse e vê que alguma coisa está acontecendo para trazer força, impacto, uma ação diferenciada que chama atenção, né? Ainda que possa ter lá as suas imperfeições, voltado para oração, para adoração, para comunhão, isso é muito positivo e bom, né? Agora, olhando para a gente pensar num elemento autêntico, assim, né? Vocês já ressaltaram algumas coisas boas, eu queria destacar dois elementos fundamentais assim, que são efetivos, né? Naquilo que a gente pode considerar como espiritualidade autêntica. O primeiro, eu diria que é gratidão como resultado de alegria. Interessante, o Moody, né, o Dwight Lyman Moody, muito conhecido como um pregador ligado historicamente a avivamentos, é muito curioso, né, ele disse uma frase muito bonita, né, que o amor cristão é a referência mais importante da fé, né, como marca da ação do Espírito. Ele diz que a alegria é o amor no seu dinamismo, é o amor em movimento, né? Então, quando a gente reconhece o Senhor nos nossos caminhos, a gente mostra uma atitude de gratidão na vida. E gratidão é algo que só que vem da fé, porque gratidão nunca vem da nossa observação racional e limitada das coisas. Ele vem realmente, né, de uma capacidade de enxergar as coisas conforme o olhar divino, a partir, né, do poder do reino. Então, as pessoas atingidas pelo Espírito se tornam mais agradecidas e felizes, apesar das circunstâncias. E o outro elemento que é fundamental, e aí que eu acho que é uma separação importante entre o fogo estranho e o fogo divino para saber se o avivamento é genuíno. Porque quando a coisa ela é simplesmente um negócio emocional, ela conduz a gente a uma preocupação com a experiência em si. Alguém perguntou, Sayão, se a pessoa estiver manifestando dons espirituais, línguas, profecias e curas, aí tem avivamento? Pode ter e pode não ter. Né? Você veja que em Corinto tinha manifestação de dons, mas o resultado não estava muito adequado. Né? Então, o que, que acontece? Quando a pessoa está, vamos dizer assim, como se diz, agindo na carne, ele fica na experiência e ele busca a coisa só para si mesmo. O poder do Espírito libera a gente para um altruísmo, para uma disposição ao sacrifício, a perder de si em relação ao outro. Tanto que você vê que quando o Espírito agia com poder, veja em Atos, nós vemos não só a unidade que a Suzy mencionou, que as pessoas passaram até essa unidade, eles estavam dispostos a doar de si mesmo. Os grandes homens e mulheres de Deus saíram para ser missionários e servir a Deus em situações no mundo, em condições muito limitadas e frágeis, e fizeram diferença pelo poder de Deus. Então, esse movimento é um movimento genuíno. Agora, quando alguém tem o Espírito Santo, ele falou que vai me dar uma casa mais bonita, né? O Espírito Santo falou que vai melhorar o meu penteado de cabelo, né? O Espírito Santo diz que eu agora vou ganhar um carro melhor, né? Esse tipo de coisa a gente não encontra no Novo Testamento na direção de um avivamento genuíno. E aí eu tenho a impressão, né, vejam se vocês concordam comigo, que tudo aquilo que é secundário, a gente coloca em primeiro lugar nossa tradição, nossa denominação, nossa particularidade teológica, o nosso trabalho, a nossa ação, os nossos feitos, a nossa história, a nossa nacionalidade, a nossa etnia, tudo isso, quando a glória é para Deus, quando o foco é no Evangelho, todas essas coisas perdem o brilho e vão para o seu devido lugar. Então, não tem valor o líder, não tem valor primeiro a tradição, não tem valor nada disso, tudo é ofuscado pelo brilho da glória de Deus, e a gente enxerga o quê? Deus, a pessoa bendita de Cristo Jesus, o Espírito Santo nos conduz à adoração, à missão. As outras coisas têm o seu papel, têm o seu lugar, mas elas agora ficam no lugar certo, né? Elas não são mais a coisa mais importante. Aí a gente convive com a realidade diferente, mas de uma maneira outra. Se Cristo Jesus não é o centro, o que, que acontece? Eu não vou ter a comunhão com o diferente, eu não vou fazer a ação devida, eu vou colocar, né, aquilo que tem segundo plano, que acaba pegando o primeiro lugar, e isso pode virar um ídolo. E o caminho não pode ser por aí. Então, o Espírito Santo, com poder, faz o quê? Tira a gente do centro e permite que a glória seja somente a Deus. Isso parece realmente ser um caminho de avivamento genuíno.
Amém.
Amém.
Eu só uma questão, acho que o que me marcou muito quando eu ouvi a história dos Morávios, né? Quando eles se convertiam, eles acabavam... Eles foram os povos que, assim, acho que revolucionaram a questão da missão no mundo, né? Eu estava lendo outro dia que em alguns anos... Depois, fora eles terem orado durante 100 anos, sem parar, tudo isso, eles também tinham, depois de um bom tempo, 42 estações missionárias ao redor do mundo, em 1832, naquela época, né? Então, eles enviavam e as pessoas iam. E uma das coisas que me impressionou muito, que mexeu muito comigo, é que eles se vendiam como escravos para poder falar do evangelho. Então, eles não estavam nem aí de perder, né, a liberdade, de viver numa situação bem complicada, porque escravo não era tratado bem, você podia até morrer, né? Então, eles davam a vida para poder falar do evangelho para as pessoas ali, né? Então, a esse ponto, eu acho que isso também marca muito o avivamento genuíno. Essa disposição de você se doar, né? De você entender que você recebeu a graça e, por isso, você também pode viver sendo esse canal, né, de bênção e de graça para as pessoas, mesmo que isso custe a sua vida, ou custe as coisas, né, que para você podem ser muito relevantes e importantes, né? Elas passam, como você falou, passa a ser secundário tudo isso. Você coloca como prioridade a Deus e a missão de Deus na vida.
É isso aí. Bom, vamos ter um tempo de perguntas? Podemos caminhar aqui? Tem algumas perguntas quentes aí, já que estamos no tempo do avivamento, tem umas perguntas quentes. E eu vou começar com a pergunta do Ramon, que ele pergunta sobre o que, que foi que o profeta Abacuque orou quando ele diz ali, e aí eu vou aproveitar e ler o texto de Abacuque 3, o versículo 2, tá? E em português ele diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu acho até que a versão que o pastor Ramon está usando é a Reina Valera, porque a NVI mesmo em espanhol também não traz essa ideia do aviva, né? Mas o que a gente pode explicar para o nosso querido Ramon?
Então, o aviva ali, a tradução da NVI é realiza de novo as mesmas obras que o senhor fazia. O que quer dizer isso, né? Que em Abacuque está se falando do povo ir para o cativeiro agora com a invasão dos babilônios, né? Com a chegada de Nabucodonosor. Abacuque aí, principalmente entre 605 e 597 a.C. E quando ele vê essa situação, né, em que o povo vai passar por esse cenário difícil, ele pede que Deus volte a fazer aquilo que ele fez no passado. O que Deus fez no passado? Deus tirou o povo do Egito. Deus libertou o povo em circunstâncias especiais. Tanto é que a crise de Abacuque aparece no próprio capítulo 3. Mesmo quando a gente continua e lê, a gente vai ver, né, que ele tem o verso 16 dizendo que tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ou seja, ele sabe que Deus vai voltar a usar da sua misericórdia e do seu poder, por isso que na tua ira lembra-te da tua misericórdia para com o povo. Então, aí, nesse caso, ele não está falando de reunião de oração, de avivamento espiritual, mas de restauração da nação a partir de um agir divino. É um tipo de avivar, mas não como a gente geralmente imagina.
Posso colocar aqui? O Rafael pergunta, avivamento não está relacionado com ID, restaurar nações?
Com certeza, todo o derramamento de espírito, ele tem a ver com a obra do espírito que a gente percebe em Atos, que sempre conduz na direção do anúncio do evangelho. O avivamento não vem simplesmente para que os cristãos tenham emoções agradáveis, para que eles se sintam simplesmente bem. Eles vêm, né, esse dynamis do teu, esse poder de Deus, ele vem com o enfoque da missão. Então, sim, ele conduz, né, a obediência aí à grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, né, que todos devem ir anunciando o evangelho a todas as nações. E a gente vê, a Suzy mencionou o movimento moraviano, que eu diria que é o ponto de partida maior para o movimento missionário em tempos modernos, né? Foram os moravianos que influenciaram, por exemplo, William Carey, que iniciou a grande evangelização da parte das igrejas batistas inglesas. Foram ele que influenciou tremendamente John Wesley, movimento metodista, né? Então, assim, o impacto foi muito grande, né? E o movimento foi o quê? De cada 15 moravianos, um se tornou missionário. Então, com certeza, igreja que não está envolvida na missão, ela perdeu a referência neotestamentária. Então, o Espírito conduz, sim, a evangelização para todas as nações.
Muito legal. E a Flavinha, ela faz uma pergunta aqui também. O crescimento de evangélicos no Brasil, identificado nas pesquisas do IBGE há mais de 10 anos, aponta para algum tipo de avivamento aqui no Brasil?
Olha, Dilean e Flávia, né? Eu vou dizer o seguinte. Eu entendo que, em parte, sim, houve muita coisa bonita na história do Brasil. Muita gente de oração usada por Deus que teve momentos especiais, mas se a gente for olhar para a Bíblia, preste atenção, as pessoas da história bíblica que foram protagonistas no reino de Deus também foram pessoas que a Bíblia mostra as suas falhas e às vezes até mesmo o seu fracasso, né? Olha uma pessoa que nem Salomão, por exemplo, né? Olha até mesmo gente que foi companheiro de Paulo. Então, às vezes, a gente troca a expectativa bíblica para uma ideia romântica do evangelho que não corresponde à realidade. E se a gente for estudar os grandes movimentos de avivamento no ambiente do mundo todo, lá também você vai ver erros e acertos. É que de longe, né, a gente escuta aqui, então parece que tudo que aconteceu na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, na Coreia, na Colômbia, nos Estados Unidos, aí parece que foi melhor e mais legal, mas não é assim. Também houve erros, também houve excessos, também houve situações onde muita coisa boa foi feita, muita coisa equivocada fez parte desses grupos, né, avivados, né, porque perfeito mesmo só Deus, a sua palavra e a sua direção. Agora, é verdade que nesse grande crescimento brasileiro, duas coisas precisam ser consideradas. Primeiro é o seguinte: a gente não pode esperar que uma população que estava numa situação de necessidade espiritual muito grande, em talvez poucos anos, viesse a se tornar uma população assim que fosse um paradigma mundial, né? Então, por exemplo, não só na realidade brasileira, mas em vários lugares do mundo, o evangelho chega e pega um grupo de pessoas que estava, vamos dizer, no ocultismo pesado, que vivia uma vida assim tão desconectada, e às vezes essas pessoas são convertidas, são mudadas por Deus, mas elas têm uma caminhada ainda para prosseguir. Então, alguns desses movimentos que eu diria que foram atingidos pelo Espírito de Deus não cresceram suficientemente em termos de maturidade, de equilíbrio, de espiritualidade, e isso é um passo para se dar a cada dia. Agora, isso não quer dizer que no meio dessa história toda a gente não tenha, vamos dizer, movimentos que se perderam no caminho. E isso sim, a gente tem não só no Brasil, como fora do Brasil, movimentos que começaram. Por exemplo, surgiu movimentos na realidade brasileira e do exterior de pessoas que de repente falaram que o Espírito Santo prometido é uma pessoa que vivia no nosso meio, que chegou agora, né? Tem gente que até disse que Jesus voltou e está entre eles, né? Então, houve e existem movimentos cuja espiritualidade desconectada da palavra, com excesso de misticismo e desencaminhamento no sentido de manipular indevidamente as pessoas, esse descaminho existe e a gente sempre precisa ficar com atenção em relação a isso.
Realmente importante. Agora, o Antônio pergunta aqui: se o avivamento provoca a glória de Deus, podemos entender que uma pessoa pode viver um avivamento individual?
Com certeza. Aliás, os grandes avivamentos da história, eles começam muitas vezes na vida de alguém individualmente. A gente, inclusive, quando você vê, por exemplo, lê, né, aprende com a história de algumas pessoas usadas por Deus, você vê isso, né, como é que Deus usa. E é curioso, e às vezes Deus usa uma pessoa poderosamente apesar das suas imperfeições. Exemplo, Elias, exemplo, Jonas, exemplo, Pedro. Então, a gente tem sim, né, isso. E, por exemplo, o pessoal menciona até mesmo sobre isso que acontece hoje em Asbury, é que muita coisa que está acontecendo lá tem acontecido a partir de um começo espontâneo de um grupo de jovens, e a coisa, né, foi acontecendo. Em muitos lugares do mundo isso aconteceu dessa maneira, né? E olha, isso é o que a gente tem condição de noticiar, que a gente tem condição de ver. Agora, em vários lugares do mundo, onde a igreja, por exemplo, é reprimida, onde a igreja não tem essa possibilidade, né? Eu visitei lugares do mundo onde eu vi coisas extraordinárias, mas não tem um relatório completo lá, e nem é possível, né? Só Deus sabe. Muitas vezes isso começa, sim, na vida de uma pessoa usada pelo Espírito Santo.
Ok. E a gente tem uma outra pergunta aqui, que é a pergunta da Jaqueline. E ela diz assim, ó, avivamento não tem a ver com arrependimento genuíno e profundo pelos pecados? Acho que a gente falou um bom tanto sobre isso na live, né? Depois ela colocou o ponto de interrogação aqui, que ela tinha colocado na hora. Mas tem a ver também com isso, né? Mas acho que a live toda a gente apresentou aí inúmeros questões que envolvem a realidade do desejo da pessoa conhecer a Deus, estudar a sua palavra, enfim, a oração, a adoração, o altruísmo, enfim, várias questões aí, né, que fazem parte daquilo que envolve um arrependimento genuíno. É mais ou menos por aí, né, Sayão? Acho que colocar tudo numa coisa só também pode também ser reducionista, né?
Então, Guilherme, acho que talvez uma coisa que precisa ser considerada é que quando as pessoas falam de arrependimento genuíno, acho que elas estão falando algumas vezes referência a impacto emocional diante dos erros. E aí, o arrependimento genuíno significa uma mudança de conduta, né? Uma mudança de mentalidade. Então, quer dizer, o arrependimento quer dizer, peraí, eu sempre pensei do meu jeito, agora, qual é o jeito de Deus? Então, eu vou trocar as minhas ideias pelas ideias divinas, né? Bom, eu sempre agi assim, acho que eu estou certo e acabou, mas espera aí, a maneira de Deus dizer, então, arrependimento não é só a contrição momentânea, significa uma mudança de caminho de jornada. Eu não quero pedir desculpa, eu quero me vingar do cara que me machucou. Mas não é bem assim que a Bíblia ensina. Então, eu vou ter que passar por cima do meu ego.
É muito interessante essa questão do perdão, né, Sayão? A gente pode ver aí histórias assim, bem poderosas assim, sobre isso, né? Missionários que perderam a família toda e continuaram, né, a pregar a palavra para aquele povo que matou a família, né? Então, a gente pode ver isso na Bíblia, a gente vai ver a menina, né, que fala para Naamã, ela não tem nem nome, né? Provavelmente ela passou por tudo isso. Jonas fugiu, mas Jonas também passou por isso. A gente, como ser humano, a gente daria até, se a gente estivesse vivendo, né, naquela época, a gente daria até razão para o Jonas, né, de fugir e não querer pregar para esses assírios, que eram muito cruéis, eram terríveis, né, naquele, e foi o maior avivamento. Então, eu acho que essa questão do perdão é muito importante. Isso é uma marca, assim, muito realmente poderosa do avivamento genuíno e do agir de Deus na nossa vida, porque a gente foi perdoado, né, e a gente tem que aprender, por mais que seja difícil, a perdoar, né?
Amém. Bom, tem duas perguntas aqui, Sayão, que elas meio que estão, eu acho que elas estão meio ligadas, né? Eu vou até fazer na ordem inversa do que elas chegaram no chat, mas o André, ele pergunta sobre a relação do avivamento com o fim dos tempos. Levando em conta a situação atual mundial, seria esse um sinal divino? E o Ivan Nilson, ele pergunta se toda a igreja será reavivada. Então, acho que duas perguntas aí que estão, de certa forma, interligadas com essa questão aí escatológica do avivamento.
Então, é interessante, Guilherme, porque parte daquilo que envolve, né, a discussão sobre avivamento no nosso tempo surgiu da ideia de que Deus estava, digamos assim, mandando o seu avivamento final para o desfecho da história. E a ideia era que, até mesmo, né, muitas pessoas tendo uma grande preocupação e desejo de buscar o Espírito Santo, isso era essa marca. E olhando para a Bíblia, de fato, a Bíblia parece mostrar coisas assim meio estranhas e opostas, né? Ela diz, por exemplo, né, que o amor de muita gente vai esfriar. Se os dias não fossem abreviados, ninguém iria sobreviver ou se salvar. Dá uma impressão de apostasia, de decadência. E, ao mesmo tempo, parece que está acontecendo coisa que, assim, o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. E parece muito que a gente está naquela coisa que o Apocalipse fala. Olha, que o santo santifique-se ainda, e o impuro se torne mais impuro ainda. Então, parece que, ao mesmo tempo, vai haver uma decadência, uma apostasia, um afastamento, um esfriamento da fé. E eu vejo isso em parte da cristandade, especialmente quando a gente vê aí o que aconteceu no século XX, nas últimas décadas, né, nos últimos 60 anos, por exemplo. E, ao mesmo tempo, paralelamente, um grande agir do Espírito no mundo todo, em lugares que nunca haviam sido alcançados. Então, eu entendo que as duas coisas, aparentemente diferentes, acontecem paralelamente. Gente que fecha sua vida, rejeita Deus, o Evangelho, ficam realmente num distanciamento maior. E a gente vê o crescimento de maldade, crueldade, rejeição da fé, uma coisa assim, em alguns lugares do mundo, até assustador a gente ver a postura de ódio contra a pessoa de Jesus e tudo que envolve a fé. E do outro lado, você vê impressionante o que Deus tem feito em lugares que jamais a gente poderia imaginar em tão pouco tempo.
Eu não sei. Ah, Suzy, você está vendo mais alguma pergunta aí? Que...
Não.
O Sayão está vendo? Eu acho que... Ah, chegou uma última aqui. Ah, sobre o Brasil, da Laurice. Oh, Laurice, vocês acreditam que o Brasil passará por um grande avivamento, como muitos já falaram e continuam falando?
Então, é difícil a gente dizer. Eu acho que a maioria do que a gente vê hoje não parece ser tão promissor assim, né? Eu acho que a gente vive num ambiente hoje com muito a ideia de uma coisa que ganha visibilidade maior, uma coisa que tem um holofote acentuado, uma coisa assim que tem um desdobramento quantitativo, parece ser um avivamento maior. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo nesse cenário, mas eu não sei se eu estou sendo um pouquinho, talvez, crítico, mas eu acho que o aspecto qualitativo de avivamento a gente está precisando melhorar. Acho que a igreja brasileira tem sido muito ativa, muito evangelística, mas às vezes parece que ela está precisando, né, de uma parceria maior com a palavra, de uma profundidade maior e de um amadurecimento dessa espiritualidade. Eu diria que eu espero, eu oro, né, eu peço a Deus que envie um avivamento genuíno para a realidade brasileira, mas precisa melhorar em vários aspectos, de mais equilíbrio e mais enfoque e de acordo com as escrituras.
Bom, tem mais uma aqui, que eu acho que a gente pode fazer para fechar. O avivamento é seguido e movimento?
Acho que de movimento, né?
De movimento, isso.
Então, depende como é que a gente entende movimento, mas o avivamento verdadeiro sempre tem desdobramentos. Então, muitos avivamentos deram origem a uma missão, deram origem a um trabalho denominacional específico, até foram a razão do surgimento de algumas denominações, né, e trabalhos peculiares, né? Mas não precisa ser assim. o avivamento acontece com esse retomar do poder e da graça divina agindo. Então, às vezes, acontece, né, e começa a agir num ambiente X e não cria nenhum movimento novo, mas restaura uma série de coisas profundas dentro de... Por exemplo, quando você vê o movimento puritano dentro da tradição anglicana, o movimento pietista dentro da tradição luterana, ele não criou uma igreja nova, mas ele trouxe muita coisa boa dentro de uma tradição que estava, vamos dizer, com uma espiritualidade fragilizada, né? Então, varia. Uma coisa especial que a gente pode dizer com certeza sobre o avivamento é que ele é imprevisível, não tem como ter controle, e a gente não pode estabelecer definições a partir do que a gente espera. Uma das coisas que eu acho muito interessante, uma experiência que eu gosto de contar, né, é muitos anos atrás, um indivíduo que pregava o evangelho no interior da China, ele foi preso, né, por isso não ser permitido. E aí, quando ele foi preso, eles botaram ele de cabeça para baixo e começaram a bater nele. E quando ele estava de ponta cabeça, ele experimentou um mover do Espírito de Deus tão poderoso que ele nunca sentiu tanta alegria e tanta graça e poder na vida dele. E isso foi maravilhoso. Aí passou um tempo, ele começou a pregar em vários lugares, dizendo o seguinte, ó, se você não ficar de ponta cabeça, não plantar bananeira, você nunca vai receber o poder do Espírito Santo. Porque foi assim que aconteceu com ele. Então, eu acho que às vezes acontece isso. O pessoal diz, olha, aqui o avivamento começou quando o pessoal estava cantando. Aqui começou porque o pessoal estava falando em línguas. Aqui começou porque o pessoal estava de joelho. Aqui começou porque o pessoal estava de roupa tradicional. Aí o pessoal começa a criar, né? Assim,
estereótipos. Ritualismos, né?
Não, vira padrão. Você normatiza, né, aquela experiência.
Exatamente. E normatiza por coisas secundárias e pouco importantes.
Vou criar aqui o meu livrinho de ritualismo do avivamento.
Isso.
Sei lá. Pessoal, a gente está muito feliz por tudo aqui, a gente pôde conversar. Muito feliz por você ter ficado aqui com a gente, ter participado, ter enviado sua pergunta. Enfim, é muito bom. A gente quer lembrar para você que a IBNU, ela tem lançado aqui lives e estudos quase que todos os dias, né? Praticamente todos os dias no nosso canal, tudo gratuito, está à sua disposição. Temos mais de 30 cursos no nosso canal, todos eles 100% gratuitos. Você pode pegar qualquer uma das playlists aí e fazer o estudo completo. Vai ser uma grande bênção para a sua vida, a gente tem certeza disso. Fora isso, temos os estudos que acontecem de quarta-feira e de sábado ao vivo, além da live. Amanhã é introdução ao Novo Testamento, né, quarta-feira. No sábado, introdução ao Antigo Testamento. E domingo tem a nossa celebração presencial. Se você, de repente, tá aqui, mora aqui em São Paulo ou se está passando por aqui, vem fazer uma visita para a gente, vem conhecer, bater um papo, tomar um café juntos. Se não, assista às 9h30 da manhã a nossa celebração online feita para você. Saião, vamos dar um momento aí de despedida, pessoal. Saião, depois a Suzy.
Eu queria agradecer todo mundo e só fechar uma questão que surgiu aí nas últimas perguntas, né? O fato de ter denominação ou não ter atrapalha ou ajuda o avivamento nem uma coisa nem outra. Isso não faz nenhuma diferença ter mais ou menos denominações, são agrupamentos que trabalham dentro de uma sintonia teológica e prática, e isso é indiferente para o avivamento. Né? E a pergunta, se a gente buscar o avivamento de Asbury no Brasil, isso vai acontecer? Então, preste atenção, que é a última palavra, a gente não deve buscar avivamento. A gente deve buscar a Deus e a graça de Cristo Jesus na nossa vida. Avivamento não é uma coisa para ser buscada, a gente busca o Senhor e, consequentemente, esse agir do Senhor é que vai produzir aquilo que a gente vê como avivamento na nossa vida. Então, a gente não pode perder o foco aí, saber o que realmente importa. Então, que nós venhamos a buscar o Senhor centrados na palavra e na dependência do Espírito.
Obrigado. Amém, amém. Muito obrigada por vocês, né, pela conversa, e muito obrigada a todos, né, por estarem junto aí com a gente, e convite para vocês acompanharem, se inscreverem no nosso canal também. Deus abençoe.
Valeu, pessoal. Tchau para vocês.